Portanto, Pedro Alarcão vai falar sobre a veranda de Melgaço. Pedro Alarcão, criador de cavalos, gestor de turismo de natureza, fotógrafo também.
Bom dia a todos. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero agradecer, obviamente, à organização por ter feito este convite à veranda. A veranda é muito pouco conhecida. Também é muito recente. É uma associação que foi criada em 2006. E penso que pode ser um bom exemplo, daí talvez o convite, pode ser um bom exemplo do que pode ser uma boa colaboração entre a parte, enfim, entre o tecido industrial e os conservacionistas. Portanto, qual é a base e qual é a estrutura da veranda? A estrutura da veranda é uma associação com poucos associados, mas que congrega uma série de associados ligados ao mundo da conservação e alguns conhecidos, e por outro lado agrega duas empresas, mas especialmente uma delas que tem a ver com a parte da dos parques eólicos, que é a Ventominho. A Ventominho tem o maior parque eólico da Europa, situado junto, portanto, à fronteira do Parque Nacional Peneda Gerês. E qual foi, portanto, basicamente a nossa ideia em criar esta associação? Eu sou um conservacionista, sempre fui. A única alteração à apresentação que me fizeram é que não sou criador de cavalos, nunca fui também. Não sou. O que nós temos é na Ecotura, obviamente, uma parte de estábulos com cavalos, com garranos e com lusitanos, mas para fazer atividades de ecoturismo, para fazer passeios. E qual foi a ideia para criar esta associação? Como conservacionista e como pessoa ligada ao lobo, basicamente, tudo aquilo que nós fizemos tem sido ligado ao lobo ibérico, sentimos necessidade de ter um instrumento legal que nos permitisse criar medidas de conservação e fazer projetos de conservação no terreno. Eu estou a falar muito especificamente da zona da Serra da Peneda. Basicamente, o lobo na Serra da Peneda está presente, ou seja, há vários grupos, há pelo menos 4 grupos, com bastantes animais, porque é uma zona com muita disponibilidade alimentar. É óbvio que, infelizmente, essa disponibilidade alimentar não tem por base as presas silvestres, apenas numa parte da alimentação. Grande parte da alimentação do lobo tem a ver com os garranos, que vivem em liberdade, e com as vacas. É uma zona que já não tem nem ovelhas nem cabras, portanto, essa parte de alimentar, o lobo ali não tem hipótese. Mas, basicamente, o problema que ele tem, que o lobo tem, tem a ver com a parte social, tem a ver com o homem, tem a ver com os proprietários deste gado, que antigamente era um gado que era pastoreado e que, com, portanto, o início das campanhas de subsídios impostas pela Comunidade Europeia, esse gado deixou de ser pastoreado porque aumentou em muito o número. E tendo em conta que todo o sistema de criação é apoiado por subsídios, também o problema ou a responsabilidade que os proprietários sentem no seu próprio gado diminuiu. Porque se houver um problema, se houver uma morte de um animal, pronto, esse animal está em parte subsidiado a fundo perdido, portanto não é a verba que sai diretamente do bolso dele, e portanto é mais fácil de lidar com o problema. E, portanto, obviamente que o lobo, ao fazer as suas atividades alimentares, ao fazer as suas atividades predatórias sobre animais domésticos, cria uma série de inimizades. Ao criar estas inimizades, acaba por ser perseguido e morto através da utilização do veneno, nomeadamente a estricnina, através dos laços, a tiro. Se ele estiver no meio da estrada e o nosso carro for grande, também não há problema nenhum em fazer-lhe pontaria com uma roda. E, portanto, acaba por ser dizimado de diversas formas. Portanto, havia alguma necessidade de implementar alguns projetos que nós tínhamos em mente já há alguns anos, e daí surgiu a veranda. Ora, como todos sabem, para se conseguir implementar alguns projetos é necessário ter financiamentos, ter verba para poder trabalhar. Infelizmente, em Portugal, a parte ambiental não é uma parte que consiga com facilidade, não é uma área que consiga com facilidade aceder a recursos financeiros. E, portanto, o que é que nos lembrámos? Lembrámos de tentar estabelecer uma parceria com a Ventominho, portanto, com esta empresa que implementou, que na altura estava ainda a preparar-se para implementar o parque eólico e tentar daí conseguir verbas suficientes para aplicar os projetos que nós tínhamos em mente. É óbvio que isto para nós, enquanto conservacionistas, podia ser uma desgraça, porque obviamente podia, as pessoas podiam pensar, não, mas estes indivíduos agora, ao fim e ao cabo, venderam-se, portanto, à força económica de uma empresa ou de um promotor eólico. E para contrariar isto, ao fim e ao cabo, surgiram todos aqueles convites que a Veranda fez, nomeadamente aqui ao Dr. Paulo Santos e outros, para integrarem os conselhos científicos, para fazerem parte das Assembleias Gerais, de forma a que o trabalho da Veranda pudesse ser um trabalho isento. Ou seja, nós conseguimos o financiamento do lado da Ventominho, mas por outro lado asseguramos que este financiamento é efetivamente aplicado em projetos com consistência ambiental. Que projetos são esses? A Veranda arrancou em 2006 com dois projetos bastante grandes, que tinha a ver com uma necessidade que surgiu com o aparecimento da construção do parque eólico. Quero perceber, para vocês terem uma noção, a falta de informação que nós temos no meio decisório português é enorme. Ou seja, se houver uma aprovação de uma necessidade de aprovar um parque eólico, a informação que o nosso governo tem, que o nosso Ministério do Ambiente tem, sobre a localização, por exemplo, das alcateias de lobo, é má. Ou seja, recorre-se, basicamente, a uma ou duas pessoas em Portugal que podem dizer aonde é que existem estes grupos e terem alguma informação adicional. E este parque eólico ia, basicamente, instalar-se em cima de uma zona de criação de uma alcateia, a alcateia do Vez, que, segundo um inquérito oral, tinha pelo menos 50 anos de existência como local de criação. E, portanto, todo o sistema do parque ia ser instalado em cima daquela área. E, portanto, a partir do momento em que nós reparámos que isso ia acontecer, tentámos, não conseguindo, obviamente, evitar a construção do parque, porque isso são coisas bastante complicadas e bastante difíceis, ainda por cima porque a energia eólica é a energia verde e, portanto, é muito difícil contrariar qualquer tipo de instalação, mas tentámos identificar quais seriam os problemas imediatos que aquele grupo iria ter. Conseguimos, obviamente, nos primeiros contactos que tivemos com o promotor, que o promotor fizesse algumas alterações base importantes, como, por exemplo, uma área de exclusão à volta desse local de criação, uma área de exclusão de 1 km. Enfim, parece pouco e é na realidade pouco, mas permite pelo menos evitar aquele primeiro impacto do ruído e o cortar, portanto, pelos estradões, o cortar do fluxo, portanto, da movimentação de entrada e saída do local de criação. Conseguiu-se que alterassem os acessos, conseguiu-se que alterassem inclusivamente a colocação de diversos aerogeradores, não já ligado à parte do lobo, mas ligado, por exemplo, há aldeias muito engraçadas e a património cultural que nós tínhamos na área e que, portanto, os aerogeradores iam cair precisamente em cima dessas áreas. Mas depois faltava uma coisa, que era tentar perceber até que ponto o impacto da construção do parque eólico sobre aquela alcateia iria ser devastador ou não. Como vocês sabem, muita coisa se diz, com o lobo muito pouca coisa se sabe. E então propusemos, isto já no âmbito da Veranda, portanto, os dois primeiros projetos da Veranda, propusemos ao promotor que o promotor financiasse à Veranda a possibilidade de, por um lado, monitorizar todo o habitat que estava, portanto, dentro da parte da construção. Isto era obrigatório por lei, obviamente, portanto, que fosse a Veranda a fazer a monitorização e que, simultaneamente, se pudesse montar um projeto de acompanhamento com base em telemetria por GPS, naquele caso, em telemetria e em análise genética, de forma a tentar perceber, em tempo real, se era necessário ou não fazer alterações ao processo de obra. Foi muito interessante, portanto, esses dois projetos vão acabar agora no final deste ano, em 2010, foram projetos de 4 anos. E foi muito interessante conseguir, diariamente, hora após hora, perceber o que é que acontecia dentro do grupo familiar, portanto, do lobo, cada vez que se encetava uma nova fase dobra. Por exemplo, imaginem, havia uma altura em que eles tinham que rebentar com explosivos as fundações para determinado aerogerador. Que impacto é que isto teria no grupo? Seria um impacto grande? Seria um impacto pequeno? E nós conseguimos, através deste projeto, ter uma percepção do que é que estava a acontecer dia após dia, cada vez que entrava uma nova fase. Isto foi bom porque, obviamente, conseguiu-se pedir e implementar algumas medidas e algumas alterações a todo o esquema de obra. Eu penso que isto é um caso praticamente único de relação entre um construtor, portanto um trabalho de obra gigantesco, portanto aquilo tem 120 aerogeradores, e um trabalho de conservação no terreno. Eu não quero divulgar ainda, porque o projeto ainda não terminou, os resultados deste estudo, na prática. Estou convicto, e pronto, como basicamente ponto da situação, estou convicto que, apesar do lobo ter abandonado a área de criação durante os primeiros meses de trabalho de obra, ele já regressou, ou seja, começou a aproximar-se, neste momento, provavelmente, em que a obra já terminou, vai voltar a ocupar o local de criação antigo. Portanto, houve ali algumas fases em que ele abandonou a área, locomoveu-se para alguns quilómetros para a direita ou para a esquerda, para norte, sul, leste ou oeste, andou ali à volta da obra. Posso-vos dizer que durante a obra, em determinado local havia um estaleiro, e o lobo, durante a noite, quando parava a movimentação, o lobo ia marcar o estaleiro. Como quem diz, o estaleiro é meu, não é? Portanto, esta área em que vocês estão, não se esqueçam que é nossa, e ele marcava com dejetos e com urina à volta das vedações do estaleiro. Portanto, ele nunca abandonou completamente o local. E agora, já com as obras terminadas, portanto, o parque já está em fase de exploração, eu estou convicto que ele vai regressar de todo à área e a coisa vai normalizar. Portanto, isto foram os dois primeiros projetos da varanda. Dois projetos muito grandes, demasiado grandes talvez para uma pequena associação que estava a arrancar naquela altura, portanto houve ali algum período de acerto necessário, mas que pronto, se conseguiram concretizar e que estão neste momento já em fase de términos. Entretanto, desta relação com o promotor eólico surgiu a possibilidade de aplicar outros projetos. Isto porquê? Porque a lei obriga os promotores. Isto porque as pessoas ligadas ao lobo se mexeram na devida altura. Infelizmente isto só aconteceu com o lobo. Não aconteceu com as outras espécies, é pena. Mas a lei obriga os promotores a pagarem, como medidas compensatórias, uma verba por cada megawatt licenciado. Isto é uma verba que não é, enfim, uma grande verba, mas que permite, durante pelo menos 20 anos, que é a vida útil de exploração do parque eólico, aplicar uma série de projetos diferentes no terreno. E que projetos são esses? Os projetos para estes 4 anos têm muito a ver, obviamente, com as primeiras, com as necessidades mais básicas que nós encontramos na área. É também importante dizer que são, obviamente, projetos piloto, são pequenos projetos que pretendem servir de exemplo para a população local. Um dos projetos tem a ver com a parte florestal, que é um projeto de bosquetes autóctones. Portanto, pretende-se, e já começou, a plantação de 10 hectares de bosque autóctone por ano. Portanto, com a parte de bosque e subbosque. Os primeiros 10 hectares já estão plantados. Numa área de interesse, basicamente, para as presas do lobo. Não diretamente para o lobo, mas para as presas, ou seja, a intenção é óbvio que, ao fim e ao cabo, 10 hectares de florestação, quando falamos em florestação, são coisas muito pequeninas, não é? Normalmente, quando se faz uma florestação, fala-se em 100 hectares, 200 hectares, 1000 hectares, 10 hectares é muito pouco. Mas se nós tivermos pequenas manchas, pequenos bosques, com 10 hectares, ao fim de 20 anos, já começam a ser muitas manchas. É óbvio que dali, se elas não arderem todas, que é uma das grandes preocupações, como é evidente, aqueles 10 hectares vão crescer, obviamente, vão-se começar a ligar uns aos outros, assim o conseguimos fazer, e acaba por ser uma grande área florestada. Portanto, esse é um dos projetos base. Este projeto foi um projeto que foi difícil de implementar, porque uma das grandes dificuldades em implementar projetos no terreno é lidar com as populações e convencer as populações de que aquilo que se pretende fazer é para bem do espaço, para bem do território, para bem do habitat, e não é propriamente nenhuma tentativa de roubar área e direito às pessoas. Uma das grandes dificuldades é que a Serra da Peneda, infelizmente, não é a zona de Trás-os-Montes. Eu acho que a zona de Trás-os-Montes, acho que a zona de Trás-os-Montes é mais fácil de implementar as coisas. As pessoas têm, talvez sejam um pouco mais abertas e conseguem ver as coisas com mais facilidade. Na zona da Peneda e da Peneda-Gerês, talvez por ser Minho, não sei, as pessoas são muito difíceis de convencer. Há um processo histórico complicado, que já vem do Estado Novo, nomeadamente complicado com as florestas. Ou seja, qualquer pastor que fosse encontrado dentro de uma área que estava a ser florestada pelo Estado Novo tinha direito a coimas pesadíssimas. Portanto, ao fim e ao cabo, a repressão ia até estes meios de montanha. Quando houve o 25 de Abril, grandes áreas foram queimadas, muitas foram cortadas, muita madeira foi cortada. Graças a essa, esse peso que o Estado Novo punha em cima dos habitantes da altura. E, portanto, esse legado histórico pela negativa ainda está presente na cabeça das pessoas. E quando se quer implementar uma área, nem que seja de 10 hectares, numa freguesia, num baldio, é muito difícil. Nós levámos quase, praticamente, 2 anos a conseguir encontrar uma área disponível, uma freguesia que estivesse de acordo em aceitar aqueles 10 hectares. Estes 10 hectares, grosso modo, têm um valor de 20 e qualquer coisa, 1000 euros, que nós estamos a oferecer à freguesia. Portanto, nós asseguramos a limpeza, a partir daí, além da plantação, asseguramos a limpeza, asseguramos, ao fim e ao cabo, a continuidade daquela área, asseguramos a lenha que vai sair daquelas limpezas fica à disposição, portanto, dos locais. No entanto, foram precisos 2 anos, muitas áreas pensadas, para conseguir aparecer a primeira área. Nós temos a esperança que esta primeira área sirva, basicamente, para as freguesias envolventes perceberem que ninguém quer roubar espaço nem direitos, e abram um pouco as portas a que se possa fazer os 10 hectares que nós temos que fazer e que nós temos possibilidade de fazer todos os anos. Outros projetos muito engraçados têm a ver com a criação ou o estímulo a que os proprietários de gado se agrupem em vezeiras. Eu não sei se vocês sabem o que são as vezeiras, mas as vezeiras são basicamente os rebanhos comunitários. Ou seja, antigamente, ainda existem algumas, muito poucas, mas antigamente as pessoas tinham, todas elas tinham gado, e então o que é que faziam? Aquele gado tinha que ser pastoreado e tinha que ser guardado diariamente, e portanto havia uma espécie de um rolumã de habitantes que iam à vez com o rebanho. Ou seja, esta semana ia ao Sr. Manuel e ao Sr. António, na semana seguinte ia à Tia Maria e ao Sr. Joaquim, pronto, iam rodando, não sei com que frequência, se era semanal ou se era diário, com certeza as coisas iam mudando, mas na prática o gado estava sempre vigiado, estava sempre pastoreado e sempre por pessoas diferentes. Isto tinha a grande vantagem de não haver propriamente a profissão de pastor, aquele indivíduo que passava o dia na montanha e que a única função que tinha era vigiar o gado. Não, permitia que houvesse um pastor temporário e, simultaneamente, um agricultor, um carpinteiro, um trolho, enfim. Podia haver ali duas profissões em simultâneo. O processo das vezeiras caiu em desuso, com a tal questão da entrada dos subsídios, e neste momento o gado pasta livremente. O que é que acontece? É óbvio que o lobo opta pelas presas mais simples. E se ele tiver que, enfim, tentar caçar um javali, por exemplo, ou um corso, que não é fácil de apanhar, e ali ao lado tiver uma vitela que pouco foge, ele vai optar pelo mais simples. Se aquela vitela não tiver guarda, ele vai optar pelo mais simples e vai fazer o prejuízo, vai deitar a vitela abaixo. É evidente que o proprietário vai berrar, vai gritar, vai chamar o guarda do parque, vai receber a indemnização, e, em alguns casos, vai pôr veneno. E, em alguns casos, vai fazer esperas ao lobo junto ao animal morto e vai-lhe dar tiros. Eu posso-vos dizer que o primeiro animal que nós tivemos com colar de telemetria só durou 4 meses. E durou 4 meses porquê? Porque resolveu começar a fazer prejuízo numa aldeia, a aldeia de Gorbelas. Era uma fêmea velha. Tantos prejuízos fez que num dos prejuízos os proprietários fizeram uma espera a uma vaca morta. É evidente que são espertos, portanto cortaram o brinco à vaca, para ninguém saber quem era a vaca e, portanto, ninguém saber quem é que tinha sido lesado com a morte daquele animal. Puseram-se à coca e pronto, e acabaram por abater o lobo. Do lobo não, nada apareceu, apareceu basicamente o colar, escondido debaixo de uma pedra, que foi mandado para a fábrica para fazer uma peritagem e tinha sido aberto com um objeto metálico. Ninguém sabe o que é, mas presumo que seja um pé de cabra ou algo muito parecido. E, portanto, desta inimizade ou destes prejuízos que o lobo faz, vêm também as mortes inerentes. E, portanto, o que é que nós nos lembrámos de fazer? Lembrámos de criar um projeto que estimula que os proprietários se voltem a agregar em viseiras. Isto era a nossa ideia inicial. Ou seja, arranjar um incentivo ou vários incentivos que permitissem que os proprietários vissem algum interesse em voltar a agrupar-se numa viseira. Quais foram os incentivos? Os incentivos foram 3. Foram um suplemento alimentar, portanto a varanda fornece um suplemento alimentar a dar aos animais, fornece apoio veterinário e fornece cercados elétricos. Qual é o funcionamento disto? O funcionamento disto é, como nós não conseguimos que eles se tornem pastores a tempo inteiro, vamos tentar que pelo menos eles façam o confinamento noturno do gado. Ou seja, se nós ensinarmos as vacas a vir sozinhas para um cercado, nós já temos metade do trabalho feito. Porque o pastor não tem que se chatear muito, portanto é fácil de convencer. Até estamos a dar qualquer coisa para os animais comerem, que também é no interesse do pastor. E todo o processo é simples. Por outro lado, a parte crítica em que se dão os ataques é a parte noturna, como é óbvio. E o gado nessa fase do dia está guardado, está confinado. E, portanto, o que é que o pastor faz? O pastor, nas últimas horas do dia, vai ao cercado e espalha no chão uns quadrados que ele chama o taco, que o verdadeiro nome é o biotac. Portanto, aquilo é um concentrado. Espalha no chão. Os animais, as vacas, essencialmente são muito gulosas e a partir do momento que percebem que àquela hora têm aquele bombom, matematicamente e todas certinhas, estão à entrada do campo. Portanto, a única coisa que o proprietário tem que fazer é fechar as portas. Isto ao princípio dá algum trabalho aos proprietários, como é óbvio, porque as vacas têm que perceber que têm aquele bombom à hora do fecho, mas a partir do momento que elas percebem, dá asa a coisas engraçadíssimas, como o proprietário chegar de carro, começar a buzinar e ver-se as vacas do alto das encostas a virem aos pulos, a correr aos saltos pela encosta abaixo, até que estão todas enfiadas dentro do cercado, e ele com um ar muito sorridente vê como elas já estão bem ensinadinhas. E o que é certo é que se consegue neste momento fechar 220 vacas só graças ao biotac. Infelizmente não se consegue fechar mais, porque nós não temos verba para mais, porque o biotac tem, enfim, algum valor agregado. Nós resolvemos atribuir qualquer coisa como 300 gramas por animal e só temos verba para, neste momento, 220 animais. Mas abrange 3 proprietários. Eu comecei por dizer que isto era um projeto piloto, não é? Ou seja, o que nós pretendemos é que as pessoas percebam que aquele sistema funciona, que aqueles 3 proprietários vão deixar de ter prejuízos, e que arranjem e que comecem eles próprios, outras pessoas, ou os vizinhos daqueles proprietários, comecem eles próprios a tentar fazer a mesma coisa para deixar de ter a chatice de ter gado morto. Eu posso dizer que este projeto começou em março, creio eu, e ainda ontem me apareceu lá no centro da Ecotura um dos maiores proprietários de gado da Serra da Peneda, que é proprietário, comerciante, enfim, é um homem influente, que vinha assim a palpar terreno para saber se aquele biotac também dava para as vacas dele. Porque já tinha ouvido dizer que o proprietário tal, tal e tal recebiam aquele biotac e que não estavam a ter prejuízos com o lobo. Simultaneamente, A cada proprietário é oferecido também um cercado elétrico, que lá para cima chama-se um pastor elétrico. E a função disto, ao fim e ao cabo, é melhorar a vedação onde o gado é posto. Ou seja, nós aproveitámos aquilo que se chama, ou que eles chamam, as tapadas. As tapadas são campos agrícolas, ou melhor, campos de feno, que são murados, mas são murados por um muro, enfim, com 50 centímetros, um metro, que é óbvio que é muito fácil ao lobo dar um salto por cima daquele muro e fazer os prejuízos que tem a fazer lá dentro. E, portanto, se em alguns casos algumas dessas tapadas estavam já parcialmente vedadas com rede, outras não tinham nada, portanto, tinham basicamente um pequeno muro. E ao pôr-se 2 a 3 fios de cercado elétrico acima da altura do muro, consegue-se que o lobo não entre, não salte. Eu posso-lhes dizer que uma semana depois deste projeto arrancar, uma das proprietárias, portanto são dois, nós escolhemos, portanto, 3 proprietários novos, que eu conhecia muito bem de um trabalho que já tinha vindo a desenvolver, portanto foram fáceis, ao fim e ao cabo, de convencer, porque já confiavam em mim de alguma maneira. Mas uma das proprietárias, uma moça, logo nas primeiras 2 semanas, por qualquer razão que nós ainda hoje não percebemos muito bem, resolveu separar 5 vitelos e 2 mães para um cercado, fora do cercado do projeto, separado mais ou menos 1 quilómetro. E decidiu aquilo num dia, imaginem. O gado passou lá à noite. Na manhã seguinte, os 5 vitelos tinham ido à vida. Ou seja, o facto dos animais estarem agrupados, muitos animais agrupados dentro de um espaço confinado, começa logo por ser a primeira parte da proteção. Okay? Porque as vacas, especialmente as vacas autóctones, defendem-se muito bem dos predadores. É evidente que se for num espaço muito aberto, o lobo é extremamente inteligente e, portanto, consegue ludibriar as mães e apanhar as crias. Se for num espaço confinado e apertado, já é muito difícil ao lobo entrar e manobrar lá dentro. Quando a rapariga resolveu, por qualquer razão, que eu ainda não percebi, agarrar naqueles 5 vitelos e ir pô-los num campo à parte, foi só o que o lobo queria ver. Ele estava, com certeza, a acompanhar, que é uma coisa que não se consegue provar, mas que provavelmente acontece. Ou seja, o lobo acompanha as principais áreas de gado à procura de uma distração para poder fazer o seu ataque. E apanhou ali naquela hipótese uma distração e limpou rapidamente aqueles 5 vitelos. E, portanto, os cercados elétricos e o facto de colocar o gado dentro deste cercado faz uma proteção extraordinária àquelas vacas. Claro que falta-nos ainda dar volta a um pequeno problema, que é a parte diária. A parte durante o dia. Temos vindo a reparar que o lobo também sabe fazer prejuízos durante o dia. Não é só à noite. Ou seja, ele consegue apanhar vacas, por exemplo, acabaram de parir. Consegue distinguir o que é o que ele chama uma tourinha, que é uma vaca muito mais inexperiente, uma vaca nova, de uma vaca já experiente. Consegue fazer a destrinça e voltar-se para aquela que é mais, ao fim e ao cabo, mais jovem e fazer o seu ataque naquele animal. Isto durante o dia. Portanto, ele consegue desenvolver algumas técnicas e algumas táticas que lhe permitam, ao fim e ao cabo, sobreviver. Eu posso-vos dar como exemplo um outro proprietário, também que já está dentro do projeto das Vezeiras, que comprou uma série de vacas novas, uma série de vitelos novos, teve-as dentro do cercado, enfim, durante 2-3 dias, e ao fim dos 2-3 dias achou que as vacas já não fugiam, já não iam embora, já não se separavam do grosso da coluna. Teve azar. 2 daquelas tourinhas, efetivamente, acharam que aquilo não era a família delas ainda e afastaram-se. Afastaram-se qualquer coisa como 3 quilómetros. Também só duraram uma noite. Ou seja, todos estes exemplos que eu estou a dar e que parecem de uma forma, cair aqui de uma forma solta e desagregada, têm uma função. A função foi, por uma questão de sorte, azar dos proprietários, mas eles começaram a perceber, e muito rapidamente, eu estou a falar de 2 semanas de projeto, eles começaram muito rapidamente a perceber que o gado que eles tinham confinado dentro do cercado não tinha um único prejuízo, e o gado que, por razões que lhes eram, enfim, ao cabo, adversas, portanto, que não lhes eram diretamente imputadas, mas que se tinha afastado destes cercados, era imediatamente caçado pelo lobo. Ou seja, houve ali uma convergência de fatores que fizeram com que a ideia do agregar o gado fosse muito rapidamente absorvida e adquirida pelas pessoas lá daquela área. Para colmatar esta parte dos prejuízos durante o dia, há uma coisa que faz falta, que é fazer a introdução dos cães de gado. A introdução dos cães de gado não é nada inovador, penso que algum de vocês, ou muitos de vocês com certeza, já ouviram falar nestes projetos de introdução de raças de cães portuguesas, como o Castro Laboreiro, como o Serra da Estrela, para fazer a proteção dos rebanhos. A única coisa que isto pode ter de inovador é que estes projetos até agora são aplicados com gado ovino e caprino. Nunca foi aplicado com vacas, especialmente com vacas que não têm pastor. Ou seja, o gado ovino e caprino vai guardado pelo pastor, confinado dentro de rebanhos basicamente coesos, e portanto é fácil ao cão, depois de ensinado por processos enfim, tradicionais e ancestrais, é muito fácil ao cão, ao fim e ao cabo, vigiar aquele grupo de animais. No caso das vacas, como não têm pastor, o que é que acontece? As vacas estouram, ou seja, vai, quando os proprietários, imagina, têm 80 vacas, eles têm vacas espalhadas num raio de vários quilómetros. É óbvio que é impossível a um cão ou a dois fazer o controle de um rebanho que esteja numa situação destas. Com o facto do rebanho estar a ser confinado diariamente, o que é que acontece? As vacas não têm tempo para se espalharem tanto. E isto é uma coisa que nós estamos a tentar perceber se vai funcionar ou não, mas a ideia é, como o gado não se espalha, talvez seja possível introduzir um ou dois cães de gado, ou mais, dentro deste sistema de rebanhos, e os cães acompanharem o percurso diário dos animais, que apesar de não terem pastor, começam a ter um outro pastor, que é o cão. Isto é uma coisa que nós, infelizmente, apesar de termos o promotor e as medidas compensatórias por trás, não temos verba para aplicar, pode ser que venhamos a ter, e aí sim o processo é completamente estanque, ou seja, vai-se conseguir que o lobo não faça um prejuízo nas vacas. Só para terminar de falar neste projeto, muitos de vocês se calhar estão a pensar, então mas tu és conservacionista, mas estás a tirar o alimento ao lobo. Não estou. Não estou porquê? Porque, por um lado, já começa a haver um número de presas silvestres bastante razoável para que o lobo se possa alimentar. Por outro lado, e por muito cru e frio que isto possa parecer, a quantidade de garranos que existem neste momento na serra, soltos e sem qualquer tipo de proteção, é enorme. Portanto, há alguns especialistas que pensam que o cavalo é uma das presas ancestrais do lobo. O lobo gosta efetivamente de os caçar, sem qualquer sombra de dúvida. Por outro lado, se o lobo não os caçar, o garrano vai crescer tanto, 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 que a parte vegetal, o coberto vegetal da área onde eles existem, vai ficar seriamente afetado. E, portanto, nós, ao confinarmos as vacas, estamos a deixar livre os cavalos e as presas silvestres. Para vocês terem uma ideia, para os proprietários dos cavalos, todos os cavalos têm proprietários, embora pensem que o garrano é um animal completamente silvestre, não é esse o caso, portanto, todos eles têm donos, pode-se eventualmente dizer que eles são animais assilvestrados, mas para os proprietários dos cavalos, ou dos garranos, mais especificamente, o facto do lobo fazer prejuízos é bem visto, porque um garrano neste momento vale muito pouco a preço de mercado. Aquilo que o governo paga, apesar de pagar atrasado, mas aquilo que o governo paga é mais do que aquilo que um pastor, ou que um proprietário, aliás, consegue por um garrano numa feira. Para vocês terem uma ideia, um poldro numa feira se calhar pode valer 50 euros, 40 euros, 30 euros. Esse mesmo poldro, se for feito um prejuízo do lobo, pelo Parque Nacional, por exemplo, pode ir quase aos 150 euros. Portanto, compensa. É evidente que isto dá aso também a algumas coisas muito engraçadas. Não tem piada nenhuma. Mas o português tem a costela de marroquino. E então também se lembra de uns estratagemas interessantes para dar volta ao problema. Eu posso-vos dizer um que é triste, mas que acontece. Mas se calhar para o garrano acaba por ser uma morte muito mais limpa. Não quero aqui entrar no circuito dos garranos, mas qual é um dos processos muito engraçados que se usa lá para cima? Vai-se a uma feira e compra-se por 20, 30, 40, 50 euros um garrano muito velho, que esteja quase morto, doente daquilo que vocês queiram imaginar. Transporta-se este garrano para uma área de lobo. Coloca-se, larga-se o garrano no campo e diariamente faz-se uma visita ao garrano. Para quem anda lá por cima, é fácil identificar estes animais. O animal é capaz de estar uma semana ou duas debaixo da mesma árvore. Porque, coitado, ele também já não tem grandes hipóteses de locomover. É evidente que o lobo é oportunista, é esperto. Quando vir aquele animal às portas da morte, não se vai defender, vai atacá-lo garantidamente. Quando isso acontece, o proprietário aparece imediatamente e grita ao telefone: era o meu melhor garrano. E ganha com isso uma verba, e era de facto o melhor garrano dele, porque é aquele que valia mais dinheiro. Vai conseguir uma verba simpática. Há outros processos que não interessa aqui falar. O que eu vos posso dizer é que esta morte para o garrano acaba por ser muito melhor do que aqueles negociantes de gado que compram animais velhos para abate. Vocês nem queiram imaginar como é que estes animais esperam a hora do abate. Não vale a pena agora entrar por aí. Portanto, ao confinarmos a parte das vacas, deixamos livre a parte alimentar do lobo na mesma. Ele alimenta-se bem na mesma, com os garranos e com a parte silvestre. Bem, saltando para outro projeto. De me encurtar o tempo. Okay. Eu peço desculpa por me estender, mas entusiasmo-me com estes projetos e nunca mais me calo. Vou só basicamente então falar nos outros muito rapidamente. Outro dos projetos que temos engraçados tem a ver com uma ligação com as áreas de caça. As zonas de caça municipais têm a obrigatoriedade de deixar 10% da área, portanto, que é caçável, como área de não caça, para que as presas silvestres, cinegéticas ou não, se possam reproduzir. As zonas de caça associativas não têm essa obrigatoriedade legal. A Peneda Gerês, nomeadamente a área da Peneda, está basicamente abrangida por zonas de caça associativas. Portanto, todo o terreno é caçável. Portanto, um dos projetos tem a ver com um pequeno apoio que é dado às zonas de caça associativas para que eles deixem uma área de refúgio de 10% da área total. Também não temos uma grande verba, mas neste momento estão 3 áreas, cada uma delas à volta de 200 hectares, de refúgio. Tivemos alguma sorte porque uma das áreas de refúgio está a servir de abrigo a mais um núcleo de pirinaica, de cabra pirinaica, que está a entrar do lado espanhol para o lado português, pela área da Peneda. E estão basicamente localizadas já numa destas áreas de refúgio que a Varanda conseguiu implementar junto de uma área de caça associativa. Um outro projeto tem a ver com uma equipe cinotécnica de ambiente. Eu há pouco falei dos problemas do lobo terem a ver com a utilização da estricnina. A estricnina, enfim, é mortal e é residual, o que quer dizer que fica nos habitats tempo infinito. Enquanto tiver um tecido onde se agarrar, ela é mortal. Ou seja, um animal é envenenado com estricnina, vem uma gralha, come esse animal, morre de seguida, vem uma raposa, come a gralha, morre a raposa, vem o jamali, come a raposa, morre a seguir, pronto, e aquilo vai entrando na cadeia alimentar. Não há maneira, ou não haveria maneira, de detectar os iscos envenenados. Portanto, a estricnina é colocada de duas maneiras. Ou diretamente no animal morto, imaginem, o lobo ataca uma vaca, por exemplo, o pastor vai, põe a estricnina, ou, por exemplo, um gestor de caça associativa diz: eu tenho predadores a mais, quero matar os predadores que tenho na minha área de caça associativa, e então mete a estricnina dentro de uma bola de sebo com o vidro moído. Eu já tive um pastor alemão que morreu assim. Mete um bocado de costeleta que lhe sobrou do jantar com a estricnina, lança no campo, vai no jipe, abre a janela e vai lançando aquilo para fora. Deteta-se, imaginem, deteta-se que há um envenenamento naquela área, mas como é que se vai encontrar os outros iscos envenenados que podem ser 50, 60, 70? Não se consegue, como é óbvio. E, portanto, o que é que nós nos lembramos? Nós lembramos de ensinar cães, também não é um projeto inovador, okay? Isto já está a ser feito na Andaluzia, com 3 equipes já pagas pelo Estado para fazer este trabalho. Mas, ao fim e ao cabo, são cães que fazem a detecção das substâncias tóxicas. Ou seja, o projeto tem duas fases. A primeira é atuar sobre as espécies que são bioindicadoras. Quais são os primeiros animais a morrer quando há uma campanha de envenenamento, seja pelos pastores, seja pelo gestor de caça associativa? É a gralha, porque anda no céu e é a primeira a ver um animal que esteja morto no chão, e é a raposa, como canídeo que é, tem um excelente faro, está sempre à procura de cheiro de carne morta, e é das primeiras também a correr, portanto, a um bocado de carne que esteja no terreno. E, portanto, ao fim e ao cabo, estas duas espécies tornaram-se bioindicadoras. Portanto, elas vão nos dizer, quando elas aparecem mortas, é porque há, provavelmente, veneno no terreno. E, portanto, a primeira função dos cães é detectarem estas espécies mortas. Ou seja, são feitos transeptos, ou seja, são feitos trajetos no terreno, em que os cães, para vocês terem uma ideia, conseguem detectar, fora de um estradão, em direção ao vento, um animal morto, mesmo que seja pequeno, às vezes a 400 metros de distância. Portanto, imaginem, para a direita e para a esquerda de um estradão, a área que um só cão consegue cobrir, e vão-nos dizer, ou vão-nos alertar, quando encontram estes animais mortos, vão-nos alertar para um processo de envenenamento que está a decorrer. Vocês dizem, se calhar não há muitos. Não, há muitos mesmo. E há com alguns toques de refinamento, como, por exemplo, as rapinas, são postos no alto das pedras, para não matar os cães dos caçadores, os iscos são postos lá em cima. Portanto, há algum refinamento nisto e há muitas campanhas destas. Portanto, os cães, a primeira fase, fazem um varrimento do terreno e conseguem dizer-nos, atenção, que há uma campanha de envenenamento. Segunda fase, os cães conseguem detectar os iscos. Porque se eles conseguem detectar um animal morto através do gás que é expelido pela carne de composição, também conseguem detectar os iscos envenenados. Por outro lado, conseguem detectar a própria estricnina ou qualquer substância tóxica que esteja posta ou guardada, por isso simplesmente, num recipiente próprio, ou já aplicada em cima de um tecido qualquer, carne, peixe, qualquer coisa. Portanto, esta parte da detecção direta das substâncias tóxicas é para funcionar diretamente com a CEPNA, o GRNE CEPNA, portanto, não está ainda feita a parceria, mas vai ser proposta uma parceria, em que, basicamente, se eles quiserem desenvolver algum tipo de operação, se houver, por exemplo, imaginem a desconfiança que determinado proprietário utiliza aquela estricnina ou outra substância tóxica, se houver uma rusga à casa ou ao armazém deste proprietário, tendo em conta que eles próprios não têm cães para substâncias tóxicas, se eles levarem os cães da equipe sinotécnica da varanda, têm muito mais hipótese de encontrar estas substâncias. Pronto, não me vou estender mais. Muito obrigado pela paciência. Obrigado.